Bom dia, Ricardo. Começamos, efetivamente, que o aumento dos combustíveis até já há um assunto que é sátira nas redes sociais e que nos preocupa a todos e deve continuar a preocupar. Assistimos também a uma negociação do Orçamento de Estado e que está pendente das negociações do PCP e do Bloco de Esquerda e, portanto, tudo isso de alguma forma também condicionará o futuro do país e se teremos ou não uma crise política ou se o Orçamento de Estado será aprovado e também quanto ao Orçamento de Estado, também aqui a carga fiscal será determinante e determinante neste tipo de produtos, como os produtos petrolíferos, na medida em que há uma parte do preço em que não é o Estado que controla, mas é naturalmente o preço do produto que estão todos a disparar. E a gravidade da subida do gasóleo não é só em termos das pessoas e do consumo privado, é sobretudo também em termos do consumo empresarial e do consumo industrial, porque naturalmente é fácil de prever que se uma empresa que recorra a transportes vir este setor, esta parcela de preço a subir drasticamente, o preço também terá que subir drasticamente. Ou seja, se falarmos com empresários, e eu tenho alguns empresários amigos, em que é precisamente essa a grande queixa. E, portanto, este aumento do preço do gasóleo, do petróleo, é sem dúvida preocupante, mas não só em termos das famílias e do seu poder de compra, mas também em termos empresariais e industriais, e como isso ainda afetará mais o poder de compra das famílias e a dificuldade das empresas, que já são muitas no período pós-pandémico e ainda aqui abraços com a pandemia. E depois também esta negociação do Orçamento de Estado que temos vindo a assistir e a ponderação se será melhor um mau orçamento ou uma crise política. Nós em direito, como costumamos dizer, que mais vale um mau acordo que uma boa sentença. E, portanto, é quase que dá aqui vontade de dizer valerá mais um mau orçamento do que uma crise política, mas isso será discutido nos órgãos e nos fóruns próprios. Até porque também o próprio PSD está em fase eleitoral, vamos para diretas no dia 4 de dezembro, mas está até um pouco estranha para escolher as diretas, por motivos óbvios, não é? E o que conhece para o PSD sabe o que falamos. Agora, iremos assistir ao combate ou não entre Rio e Rangel. Rio, embora tenha saído beneficiado das autárquicas, ainda não anunciou a sua recandidatura. Rangel já se anunciou candidato. Rangel é conhecido como sendo um combatente assertivo, perspicaz e, portanto, um combatente nato e com um discurso muito, muito bem ponderado e de bom no debate. Sempre foi leal a Rio, é da linha de Rio, ou seja, será ou não linha de continuidade, Rio irá se assumir candidato, vamos aguardar para posteriormente tomarmos, cada militante tomar a sua decisão e escolher o rumo que o PSD deve seguir nos próximos tempos, sendo que o PSD é o principal partido oposição e quanto a isso não nos poderemos esquecer, e sendo de governo em muitas das nossas cidades e das nossas autarquias. Depois, em relação aqui ao local e à Aveiro, que normalmente começo pelo local, neste caso, devido ao comentário de Ricardo, acabamos por ir para o Nacional primeiro. O local, Aveiro. O PS em Aveiro está em tumulto, como todos sabemos, portanto, é o que é natural em face dos resultados eleitorais, estão a começar a acusar os resultados e os péssimos resultados que o PS teve. Não vamos escamotear a verdade, o PS teve péssimos resultados, mesmo em coligação com o PAN, os resultados do PS foram muito mais. Perdendo uma das juntas que tinhas, perdendo lugares na Assembleia Municipal, portanto, sem dúvida o PS perdeu terreno. Inclusivamente, por exemplo, em Arada já assistimos à renúncia da líder, da Anabela Saraiva. ou seja, temos vindo a assistir aqui aos eleitos a renunciarem ao mandato. A Anabela foi a primeira. É expectável que mais eleitos locais, eleitos pelo PS, que renunciem ao seu mandato. Em qualquer dos casos, estamos a aguardar. Alberto Souto já surgiu em cena e veio pedir a demissão de Manuel Sousa. E, portanto, o PS anda em tumulto, a tumulto interno. Vamos ver como corre e vamos ver que rumo é que o PS toma. Tiveram em convenção autárquica no passado sábado e, de facto, Manuel Sousa, ao contrário do que seria expectável, assumiu que não iria embora e queria continuar a lutar pela liderança e que não abandonaria o barco. Portanto, o que vai contra também afirmações que o próprio Manuel Sousa já preferiu. Vamos aguardar para ver o desfecho do PS local. Depois, em Aveiro, assistimos à tomada de posse de Câmara, o que não trouxe grandes novidades. O Presidente iniciou o seu discurso de uma forma assertiva e, para alguns, considerada acutilante, mas, na realidade, deu os recados que eram necessários dar e que eram necessários para impor disciplina e ordem. Disciplina e ordem neste último mandato, desde logo para dentro, para dentro da nossa própria estrutura. E depois também, dentro da postura, falo do partido e não da aliança. E depois também para fora, e sobretudo também para o PS. E num recado claro que apoiar desavinos, apoiar movimentos pseudo-entendentes, não tem nunca bom resultado. E é esta a leitura que Aveiros, aveirenses, os partidos políticos de Aveiro deverão fazer dos resultados eleitorais de 2021, que é, de facto, manter a sua linha e não apoiar os desavindos e as linhas desavindas, que nunca terá bom resultado. E depois também já assistimos à distribuição dos pluros, em que não houve novidades, surgindo-nos um novo homem forte, que naturalmente é o vice-presidente Rogério Carlos, e que é o novo homem forte deste mandato que agora se inicia e, portanto, é a pessoa a quem as pastas de maior importância, seguidamente ao presidente, estão atribuídas, em concreto a pasta da educação, que é uma pasta que é muito prezada por este mandato e por este presidente e por esta liderança. Depois também há Aveiro, terminando com festa, porque também é importante, e com luz. Assistimos esta semana à Tecnic, realçar aqui o trabalho do vereador João Machado neste âmbito e de toda a Câmara, e de facto, sem dúvida, um trabalho notável e que projetou a cidade em termos tecnológicos, culturais, e, portanto, deixar aqui esta nota muito positiva, que culminou com o Prisma na sexta e no sábado, que todos tivemos a oportunidade de assistir projetada nos nossos edifícios. E, Ricardo, são estas as notícias que vão fazendo a nossa atualidade.